Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Pois é, o Abrace Uma Carreira de hoje está falando para você, para o seu filho, seu sobrinho, amigo, que queira fazer veterinária, que está em dúvida sobre veterinária. Eu vou te contar, professor Dr. José Antônio Vizintim sabe tudo. Você pode mandar sua pergunta aqui para o nosso telefone, o 99950-3319. Pode falar com a Cris Pradella, que já tem aí algumas perguntas. E eu tenho também como convidada aqui hoje no programa a Leila Ruda, que é coach. Leila, eu tenho uma pesquisa aqui, que inclusive você que me auxiliou nisso, você e a Mayara, do portal Educação, de que 54% dos alunos do terceiro médio, né, não sabem qual curso fazer. Então, é para você a pergunta: o que fazer para escolher uma carreira?
Bem, Miriam, é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela tá com dúvida, né? E é um erro que muitas pessoas cometem, né? Tá lá no ensino médio, não sabe o que vai fazer, tá chegando a data de fazer o vestibular, o que que eu vou fazer? Já joga lá na internet e já sai procurando profissões, já sai procurando o que fazer e vai por salário, aí pega lá e vê, sei lá, profissão X, vai lá, procura alguém da família que tem e vai conversar. Começou errado. Começou assim, já começou errado. O que que a pessoa tem que fazer de início para ela não cair nisso? Ela tem que saber primeiro quem é ela. Então, antes de você procurar uma profissão, você tem que saber quem é você. Então, o primeiro conselho que eu daria para você que tá aí nos escutando é: quem é você? O que que você gosta de fazer? Então, primeiro você tem que fazer uma análise interna. Você é uma pessoa mais comunicativa? Você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros? Você é uma pessoa que gosta de fazer o quê? Né, na sua rotina, no seu dia a dia, o que que você gosta de fazer? Porque quando você responde isso, fica muito mais fácil para você conseguir achar uma carreira. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estava com 18 anos, né, eu estava com dúvida, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e eu sempre gostei de ajudar os outros. Então eu prestei vestibular para psicologia e prestei para administração. E passei nos dois. E aí o meu pai...
Qual a dúvida?
E aí eu fui conversar com meu pai, né? Meu querido pai. Eu falei: pai, e aí? O que que eu faço? Ele falou: olha, minha filha, esse negócio de psicologia...
Não ganha dinheiro.
Eu não sei direito o que é isso, né? Se eu fosse você, eu faria administração, porque é emprego garantido. E eu fiz. E aí, quando eu tava com 25 anos, eu tive que começar do zero. Porque eu trabalhava numa empresa grande, ótima, salário bom, bons benefícios, só que eu não era feliz. Porque eu não ajudava as outras pessoas e eu gostava disso. E aí eu tive que começar do zero com 25 anos. Começar uma carreira nova, depois de já ter trabalhado aí desde os 15 que eu trabalhava,
né? Mas bacana,
né?
É um momento de coragem, né, professor? Recomeçar,
eu
fazer
acho
de novo.
Recomeçar é nunca é tarde. E eu tenho meus alunos também que às vezes têm a veterinária como segunda profissão. São fantásticos, porque isso amadureceu, aí ele escolhe a profissão certa. Porque Sim. ele já passou por um certo tempo, então a segunda profissão, com certeza, é o sonho dele, é que ele vai se adaptar, então acho que nunca é tarde.
Sim, nunca é tarde. E aí, o que que acontece? Quando você sabe quem é você e você sabe o que que você gosta de fazer, gente, qualquer profissão que você escolha, lembrem-se disso, qualquer profissão, você vai ganhar dinheiro se você amar ela. Então, a pergunta primeiro é: quem é você? Aí depois, beleza, descobriu quem é você? Mapeia as profissões que você acha que você trabalharia e que você acha que você se daria bem. Leila, ainda tô com dúvida em três coisas. Não sei o que fazer. Já sei o que eu gosto. Eu gosto da área de comunicação. Já peguei aqui três profissões, mas ainda tô em dúvida. Não sei o que escolher. Aí vem a pergunta de coach que eu vou fazer aqui agora para você pensar. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, tivesse todo o dinheiro do mundo, qual dessa profissão você trabalharia sem ganhar nenhum dinheiro? Que você trabalharia de graça? Que você trabalharia por amor? A profissão que você escolher, você pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Porque quando a gente trabalha em algo que a gente ama fazer, não importa se você está ganhando muito, se você está ganhando pouco, você faz o negócio com amor e isso dá resultado a longo prazo. Você consegue dinheiro. porque você faz o que você ama.
Maravilha! Primeira dica da nossa convidada, Leila Ruda Coach. Já já a Leila vai fazer a sua cabeça pensar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, Cris Pradella, nós temos perguntas aí já,
temos,
né?
Temos perguntinhas, sim.
Mira, vamos lá, querida.
O Pedro Siqueira Luz, de 18 anos, ele já faz veterinária, mas ele tá com dúvidas de qual porte de animal que ele deveria escolher para poder cuidar.
Olha, a Leila colocou uma dica espetacular agora. Você tem que gostar. Então, verifica aquilo que você tem essa importância. Você gosta do quê? Eu acho que a medicina veterinária é muito ampla, é generalista. E fala para o Pedro, né?
Pedro,
não se preocupa, não. Você vai. É mais ou menos o seguinte: você vai fazendo as disciplinas, você fala assim, eu não gostei dessa, que ótimo, não gostei daquela. E você vai selecionando. E depois você vai se aprimorando. Geralmente, os últimos anos é de especializações, e mesmo depois de formado. Então, eu acho que todo tipo de animal é importante. Não é diferente, olha, eu gosto do cão, ou eu gosto de uma vaca, eu gosto de um frango, eu gosto de um macaco. Eu acho que a Leila falou, você tem que gostar. Né? Uhum. E a veterinária é o seguinte, você começa, vai, e às vezes toda profissão ela é assim, você começa, você não vai ganhar dinheiro depois de formado, você tem uma especialização, você tem um tempo de maturação, de especialização, e aí você começa a ganhar dinheiro. Então eu acho que vai depender dele, ele tem que sentir. É importante que você faça visitas, por exemplo, numa fazenda de leite, numa fazenda de corte, uma avicultura, né? Um sistema de produção de peixe, né, uma clínica de cão e gato, um hospital de cão e gato. Então, eu acho que é importante, Pedro, você fazer visitas. É como se você estivesse escolhendo a profissão, você vai visitar escolas e especialidade. E você pode ter certeza que tem escolas que são altamente qualificadas numa área como em outra. Então, eu acho que vale a pena visitar. Eu não sei de onde você é, e se você quiser fazer uma visita aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, que a sede é aqui em São Paulo, na cidade universitária, nós estamos abertos aqui para te receber, tá? E se você mora no interior e você tem dúvida, eu tenho uma parte em Pirassununga. Mas liga aqui, entra no nosso site, na nossa escola, que nós te atenderemos aqui e te mostraremos a escola toda.
Professor, quem quiser ter contato com a veterinária para fazer visita, entra em contato por algum e-mail ou algum telefone?
Entra no site, FMVZ.
Ah, no site, né?
www.fmvz.usp.br.
Certo, né? E aí faz contato com vocês lá, né?
Tem todo o contato lá e todas as áreas de especialização e depois o telefone, essas
Sim.
coisas. Com certeza absoluta, nós
okay.
atenderemos todos.
Maravilha, gente, vale muito a pena. Até eu vou querer fazer visita na veterinária. Falei pro professor, quero ir lá conhecer os alunos dele, conhecer a estrutura, porque ele falou que é uma coisa mega,
e
linda.
E até, Miriam, nós temos um museu chamado Museu de Anatomia, altamente especializado, né? O museu hoje envolve toda a cidade de São Paulo, e nós recebemos todos os alunos, né, do ensino básico, do ensino médio, e exatamente isso, eles vêm ver toda aquela, é um museu muito bonito, que ele está na veterinária, mas ele é coordenado por um museólogo, né? Então ele é um altamente profissional. E aí ele passa a conhecer também a profissão. Eu acho que isso é interessante, desperta nos meninos essa atenção.
É,
né?
Legal isso. Cris, mais perguntas.
Tem,
né?
Mais perguntinhas aqui. Tá. A Maria Helena Gomes, ela tem 15 anos e ela está com dúvida sobre o que é zoonose.
Ah, que ótima pergunta. Zoonose, Maria Helena, é o seguinte, aqui como eu disse talvez no começo, o cuidado que nós temos que ter com a saúde animal, porque nós temos doenças dos animais que transmite para o homem, seja em contato, seja pela alimentação. Vou dar um exemplo, tuberculose. Se eu tiver uma vaca com tuberculose e esse animal for por abate, ele é abatido, essa carne vai para o mercado e quem come essa carne se contamina. Então, por isso que a profissão de medicina veterinária é fantástica, que nós temos essa capacidade de fazer inspeção no frigorífico. E quando nós detectamos esse animal pela inspeção no abate, nós já deslocamos a chamada graxaria, ele vai para outro setor. Esse alimento não vai para o consumo humano. Então, isso é importante, né? Agora, tem doenças do homem também que contaminam o animal, mesma coisa, né? Vice-versa. Então, é uma troca de doenças entre o homem e o animal. Por isso que é importante esse cuidado. E vacinas, né? Hoje, a medicina veterinária é altamente qualificada, que nós produzimos vacinas, não só para o homem, mas para os animais. Então, esse controle de saúde é principalmente em nível de produção e transporte de alimento.
Maravilha. Vamos, mais uma pergunta, Cris?
Tem mais uma perguntinha, vamos dar tempo de fazer?
Vai, sim.
A Fernanda Carilho, de 19 anos, ela se interessa por reprodução animal e ela quer saber, assim, de como o veterinário pode atuar nesse mercado.
é de um dos mercados mais importantes do país. É aquilo que eu disse, alta tecnologia, né? E a minha especialidade, por coincidência. Nós temos laboratórios, porque hoje nós mexemos com genética, melhoramento animal. É tudo feito na área de reprodução. Ou seja, a parte de inseminação artificial, né? A parte de transferência de embriões, a parte de fecundação in vitro, a parte de produção de animais transgênicos e a parte de clones. Quer dizer, a USP nós produzimos os dois primeiros clones de bovinos do país, né? Então, essa parte de fecundação in vitro e a parte de transferência de embriões, nós somos top de linha. O Brasil hoje é o maior país produtor de embriões fecundados in vitro, especialmente de bovinos. Então, é altamente tecnológico. E se a Fernanda quiser vir visitar a escola para a gente mostrar os laboratórios, as criações, toda essa alta tecnologia, nós temos tudo aqui, Fernanda. Seria importante para você ter uma ideia do conjunto. Então, a área de reprodução, ela trabalha exatamente isso, com a área genética, diretamente. E com a genética eu modifico esse animal para melhor transformar comida, para ele produzir mais. O meio ambiente também, nós trabalhamos com o meio ambiente, né? Eu estava até conversando há pouco com a Miriam. Hoje a medicina veterinária está tão tecnológica que hoje nós vamos produzir os nossos frangos, as nossas galinhas, os nossos porcos, as nossas vacas de leite dentro de galpões refrigerados. Tudo controlado, umidade, temperatura, para que esse animal sinta no mundo ideal, né? Uhum. Nós, como ser humano, nós não adoramos um ar-condicionado quando está calor? Oh. Os animais também. Então,
professor, estou achando que as vaquinhas estão melhor que nós.
Também estou achando. A gente precisa ir lá na veterinária, né? Ver
nós
isso.
Nós vamos lá, hein? Na veterinária.
Isso é extremamente importante, né? Porque o mundo vai mudando. E a tecnologia entra e não tem outra escapatória. Os animais que estão em extinção. Como é que você resolve esse abacaxi?
Verdade.
É tecnologia. Hoje eu faço tecnologia. O jacaré, estão matando o jacaré. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou botar tecnologia, eu vou fazer criação de jacaré. E aí eu ganho muito dinheiro com isso e eu salvo todas as espécies. Você vê que a veterinária, até de gente nós cuidamos.
É verdade.
Maravilha. Obrigada. É um programa especialíssimo para você hoje com o professor doutor José Antônio Vizintim. Ele é altamente especializado, né? Fez anatomia de animais, é professor titular da USP, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, Isotecnia, assessor, já escreveu 1000 livros. Olha, incrível, premiado, maravilha, né? Já dá para ver o nível dele, né? Maravilhoso. Então tá feito o convite para você conhecer a veterinária, vir aqui na rádio, fazer contato com a gente também, para conhecer toda essa universidade maravilhosa aqui para você. Professor, momento musical, pezinho na roça.
Vamos continuar na roça. Então, Almir Sater, né? É um violeiro toca.
Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina. Tecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca. alegria chama e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo nem dó. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.